Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Segundo suplente, Edilberto Veras toma posse na Câmara de Vereadores, em Boa Vista. Agências do INSS registram filas no primeiro dia de retorno das atividades presenciais. Instituto reforça, só serão atendidas pessoas que fizerem agendamento. E ainda, governo de Roraima recebeu mais de 418 milhões de reais de auxílio financeiro durante a pandemia. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93. Agora em Boa Vista, meio-dia e 49 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. E hoje pela manhã, Edilberto Veras tomou posse como vereador suplente na Câmara Municipal de Boa Vista. Ele assumiu a cadeira no lugar do então vereador Renato Queiroz, que renunciou o cargo para assumir a vaga de deputado federal. Este é o segundo mandato de Edilberto Veras na Câmara e ele fala como pretende atuar nesse pouco tempo que tem de mandato, já que estamos em ano de eleição municipal. Vamos ouvir.
Tempo curto, mas a gente tem plena consciência do nosso papel como vereador e durante esses 3 meses que nós podemos contribuir para o desenvolvimento do nosso município, a gente vai contribuir. Tá, e agradecer a todos vocês aqui da Câmara, vocês colaboradores, os vereadores, tá nos dando mais uma oportunidade para que a gente possa vir, né, durante esse período, dar uma olhada, dar uma fiscalizada pela experiência que nós já temos, né, e dar, com certeza, dar somente a nossa contribuição para o nosso município.
O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Mauricélio Fernandes, também comenta sobre a posse de Edilberto.
O vereador Edilberto já foi presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, já tem uma experiência e tem muito a contribuir com o município de Boa Vista. Não tenho dúvida que a Câmara ganhou com a vinda do vereador Edilberto Veras e parabenizar o vereador Renato Queiroz pela sua nova empreitada lá em Brasília. Tenho certeza também que o vereador Renato vai nos representar muito bem lá em Brasília. Ele já tem uma vasta experiência, fez por onde merecia, a gente sabe do seu compromisso, do seu comprometimento com a população de Boa Vista e do estado de Roraima.
Diversas agências do INSS retomaram hoje as atividades presenciais. E nessa primeira fase de reabertura, vale reforçar aqui que só serão realizados atendimentos que forem agendados. Apesar de a gente já ter aí divulgado essa informação anteriormente, muita gente acabou fazendo filas nas portas das agências. Vamos conferir agora na reportagem de Rafael Lima.
As agências do INSS em Boa Vista, Caracaraí e Rorainópolis retomaram as atividades presenciais a partir de hoje aqui em Roraima. A unidade de Alto Alegre deve reabrir na quarta-feira. Na unidade aqui da capital, o fluxo de pessoas foi intenso, mas muitas buscavam apenas informações. O gerente executivo do INSS em Roraima, Gelbson Braga, alerta que em caso de dúvidas é só ligar para o 135 ou procurar o site do Instituto na internet.
Muita gente veio sem um agendamento, por incrível que pareça. Então muita gente se deslocou até o INSS sem ter o prévio agendamento. Alguns vieram só para obter uma informação e essa informação pelo telefone 135 ou pelo site da internet você consegue. Às vezes é um idoso que não tem acesso à internet, eu não consigo. Mas ele tem um filho, ele tem um neto ali que tem acesso, que tem um celular, um smartphone ali que tem acesso à internet. E esse filho, ele pode ajudar também, ou um vizinho pode ajudar, entendeu? Então, assim, não necessariamente o idoso, se ele não tiver acesso, ele pode pedir ajuda. Sei que as informações são sigilosas, mas alguém da sua confiança ali, um parente, um filho que possa ajudar também para evitar, principalmente nesse tempo de pandemia, para evitar que o idoso saia de casa e venha até uma agência do INSS só para obter uma simples informação.
As agências terão um número limitado de atendimentos e as pessoas que forem até lá devem usar máscaras. Além disso, também será preciso ter a temperatura corporal aferida por meio de termômetro infravermelho. As orientações incluem ainda chegar um pouco antes do horário marcado para evitar a formação de filas e manter o distanciamento mínimo de 1 metro das outras pessoas. Os servidores do INSS usarão equipamentos de proteção individual durante os atendimentos. O gerente executivo do INSS em Roraima, Gelbson Braga, explica quais são os serviços que poderão ser feitos de forma presencial a partir de agora.
Nesse primeiro momento, a gente iniciou com o atendimento do serviço de cumprimento de exigência, que é quando aquele segurado que já tem algum processo administrativo de solicitação de algum tipo de benefício, como aposentadoria, pensão, salário maternidade, ou algum tipo de serviço, como uma certificação de tempo de contribuição, e que na análise desse processo ficou faltando, ficou pendente algum tipo de documento, aí ele agenda o serviço de cumprimento de exigência para no dia e na hora marcada ele vir até uma agência do INSS e apresentar essa documentação.
Gelbson Braga explica ainda que o Instituto decidiu suspender o serviço de perícias médicas até que sejam realizadas inspeções que comprovem a adequação dos consultórios das agências para o atendimento ao público.
A perícia médica, ela não faz mais parte da gestão do INSS. A perícia médica federal agora faz parte da gestão do Ministério da Economia, né? Tem uma secretaria, que é a Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Vai ser feita uma inspeção da perícia médica nas agências. E somente após essa inspeção é que eles vão decidir qual a data que a perícia médica vai retornar. Então, a perícia médica retornando para o atendimento, retorna também o serviço de avaliação social, reabilitação profissional e a justificativa administrativa que também já existe disponível também para agendamento.
Para fazer o agendamento de um horário para atendimento, é preciso baixar o aplicativo Meu INSS no celular, acessar gov.br/meuinss na internet ou ligar para o telefone 135. O horário de funcionamento das agências é de 7:30 da manhã até 1 hora da tarde. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. É importante a gente destacar aqui que mesmo com a retomada das atividades nas agências do INSS, sob agendamento, os serviços ainda continuam disponíveis também no aplicativo Meu INSS, no site gov.br/meuinss ou também, quem preferir, o número de telefone 135. Lembrando que esses 3 canais de comunicação também são as opções para você, quem precisar de agendamento, poder agendar esse atendimento lá nas agências do INSS. E com os 443 casos registrados de sexta-feira até a noite deste domingo, Roraima tem agora 46.545 casos confirmados de coronavírus. As mortes em decorrência da doença são 610 confirmadas e 45 em investigação. São 14 mortes em Alto Alegre, 8 em Amajari, 474 em Boa Vista, 12 no Bonfim, 9 no Cantá, 9 em Caracaraí, 6 em Caruebe, 4 em Iracema, 12 em Mucajaí, 9 em Normandia e 26 em Pacaraima e também 20 em Rorainópolis, 3 em São João da Baliza, 2 em São Luís do Anauá e mais 2 mortes no Iramutã. Ainda sobre essas mortes em decorrência da Covid-19, conforme o boletim epidemiológico, 17 foram entre os profissionais de saúde. E entre os profissionais aí mais atingidos estão os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, agentes de saúde pública, técnicos em laboratório, auxiliares e técnicos de enfermagem. Conforme o boletim epidemiológico, 1.738 profissionais de saúde já se infectaram contra a Covid-19. Os técnicos ou auxiliares de enfermagem são os mais afetados, 676 profissionais ao todo. E sobre a testagem em massa do governo do estado, a CESAL divulgou nesse final de semana que mais de 15 mil pessoas foram testadas até o momento. Conforme a CESAL, o objetivo é testar aí inicialmente 120 mil pessoas, depois passando para 240 mil pessoas aqui em todo o estado. Na ação que ocorreu aí nesse final de semana, foram realizados 791 testes rápidos e, de acordo com a CESAL, 10 a 15% dos resultados mostraram que essas pessoas estão ou já tiveram contato com o coronavírus. Números exatos não foram divulgados pela secretaria. Segundo o secretário adjunto de saúde, Alexandre Salomão, essa testagem em massa vai possibilitar a formulação de um inquérito epidemiológico.
Isto é muito importante na busca da nova normalidade. Nós estamos fazendo um grande inquérito epidemiológico, identificando precocemente nossa população que já teve contato com a doença. No caso de pessoas que têm a testar positivamente, conseguimos fazer um bloqueio e uma medida efetiva para tentar diminuir o impacto da doença no nosso estado.
Meio-dia e 58 minutos, quase 6 meses dos primeiros casos de Covid-19 em Roraima, e o Estado continua recebendo recursos do governo federal. Nesse final de semana, o Tesouro Nacional repassou mais 109 milhões de reais aqui para o governo do Estado. Essa é a quarta e última parcela do auxílio financeiro destinado aos estados e também aos municípios. O recurso é destinado para a área da saúde e serve também aí para cobrir a queda na arrecadação própria. Além disso, parte da verba deve ser utilizada, inclusive, para o combate à pandemia da Covid-19. Como disse anteriormente, essa parcela de 109 milhões de reais foi a quarta e a última do auxílio financeiro aos estados e municípios. Somando aí todas as parcelas de junho até esse mês de setembro, o governo do estado recebeu 418 milhões 760 mil 730 reais. Isso para o estado. O valor destinado para os municípios, que é um valor à parte, inclusive, para esses 15 municípios, totalizou 108 milhões 534 mil 294 reais, que também foi pago aí em 4 parcelas, e cada uma dessas parcelas foi de 27 milhões de reais divididos entre os 15 municípios. Todo esse dinheiro foi depositado nas contas do Fundo de Participação do Estado e também diretamente no Fundo de Participação de cada município. 1 hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM, a nossa rádio.
Os melhores seminovos estão sempre aqui no Johnson Car, com os melhores preços e as melhores condições de pagamentos. Corolla 2017-2018, entrada mais 48 vezes de R$ 1.985. Triton 2017-2018, entrada mais 48 vezes de R$ 2.729. Prisma 1.4-2018-2019, entrada mais 48 vezes de R$ 1.418. Johnson Car, na Via das Flores, Bricumã. Fone 3626-5757.
Em você, quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalões, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechaduras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou se preferir, ligue no Disque Entrega 991650808. Galpão do Aço, na Avenida General Ataíde Teve, 4.495, Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company.
A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e por isso criou a maior ação nacional de implantes, com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951, Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia.
Vem pro Odonto Company, sorria que dá.
Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
O Daniel das Baterias é a sua loja multimarcas mais completa da cidade. Somos assistência técnica autorizada Amor e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Temos baterias automotivas, baterias para sistema solar, no break, bicicleta e balança elétrica e cabos para chupeta. Fazemos check-up e manutenção do sistema elétrico. O Daniel das Baterias tem o melhor preço da cidade. Visite-nos na Avenida Villeroy, 8101 São Vicente. Disque Entrega 99155-1916 e 3623-1137.
A Portal Atacarejo inaugurou a sua segunda loja, fazendo uma festa de preços baixos para você. Açúcar Cristal União, 1,2,39 kg. Trigo Trigolar com fermento, 1,2,49 kg. Cuscuz Novo Milho, 500 gramas, 98 centavos. Café Comodoro, 250 gramas, 2,98 kg. Seleta Legumes Bonari, 170 gramas, 1,98 kg. Sabão em pó Ala, 500 gramas, 2,69 kg. Portal Atacarejo, Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1,169 kg, Pintolândia. E na Avenida Princesa Isabel, 4000, Santa Teresa.
93FM, a nossa rádio.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:03, estamos de volta com o Jornal da 93. O preço da gasolina teve redução de 5% nas refinarias nesse final de semana. O diesel também já está sendo vendido aí mais barato. Isso é importante a gente frisar, nas refinarias. Na semana passada, os preços desses dois combustíveis já haviam tido aí uma redução de 5% cada um. Então, somando esses dois reajustes, nós temos aí uma redução de 10% nos preços. Em alguns postos aqui da capital, a gasolina, por exemplo, está custando aí R$ 3,87 o litro. Em outros, o combustível já está sendo comercializado a R$ 4,13. Agora falta essa redução aí de 10% da semana passada chegar para o consumidor final. Lembrando que os donos dos postos são livres para decidir o valor do combustível nas bombas. E nesta segunda-feira, a Caixa depositou o FGTS emergencial para os trabalhadores nascidos em novembro. FGTS emergencial, hein? Os trabalhadores tiveram o dinheiro creditado em uma conta digital criada pela Caixa e, por enquanto, só será possível pagar boletos online e realizar compras digitais por meio do aplicativo Caixa Tem, que é o mesmo utilizado para o auxílio emergencial. O saque para esse público aí só será liberado no dia 14 de novembro. Lembrando que tem direito ao recurso de até R$ 1.045 quem tem saldo em contas do Fundo de Garantia, o FGTS, seja de empregos antigos ou do atual trabalho. Já que a gente está falando aí de saques emergenciais, nessa semana a Caixa vai realizar diversos pagamentos também do auxílio emergencial. A partir da quarta-feira, dia 16, recebem nas contas digitais os aniversariantes de junho. Então serão depositadas aí parcelas de R$ 600 para quem ainda aguarda alguma das cinco etapas do benefício. Já no dia 17, quinta-feira, será autorizado o saque do auxílio para os aniversariantes de dezembro. Isso aqueles que têm ainda a primeira, segunda ou terceira parcela para receber. O saque ou a transferência do recurso vai poder ser feito aí pelo aplicativo Caixa Tem. Também na quinta-feira, dia 17, o pessoal do Bolsa Família começa aí a receber a sexta parcela do auxílio no valor de R$ 300. Lembrando que esses beneficiários recebem de acordo com o dígito final do NIS. Já na sexta-feira, dia 18 de setembro, a Caixa deposita parcelas de R$ 600 dos aniversariantes de julho e que, assim como os aniversariantes de junho, nesse primeiro momento, não é possível sacar o recurso. Só vai ser possível realizar pagamentos digitais por meio do aplicativo Caixa Tem. Agora, 1:06, para a gente finalizar, informações policiais. A Polícia Militar apreendeu armas e munições em um patrulhamento realizado no Rio Branco. Quem tem mais informações sobre essa e também outras ocorrências policiais aí do final de semana é o repórter Rafael Lima. Boa tarde, Rafael.
Olá, boa tarde, Miriam. É isso mesmo. A Companhia Independente de Policiamento Ambiental da Polícia Militar apreendeu 2 armas de fogo, 8 munições e 1 motosserra durante o patrulhamento fluvial nos municípios de Boa Vista e Cantá. Conforme a PM, a ação foi realizada no sábado, no perímetro do Porto Marina Meu Caso, em Boa Vista, com um deslocamento até a Serra Grande, no Cantá, na extensão do Rio Branco. As equipes fizeram 5 abordagens. Além das apreensões, foram feitos 3 autos de infração, 1 averiguação em área de preservação ambiental e 2 conduções ao 5º Distrito Policial. Durante a fiscalização, são verificadas qualquer irregularidade em relação à agressão ao meio ambiente, como, por exemplo, a pesca e a caça ilegal e o corte de árvores. O patrulhamento fluvial nas proximidades da área urbana de Boa Vista, nos rios Cauamé e Branco, incluem ainda ações educativas de apoio às instituições que realizam a limpeza às margens dos rios. E uma confusão na comunidade de São João, localizada no município de Bonfim, terminou com 4 pessoas presas na tarde desse domingo. Segundo a PM, seguranças de uma comunidade indígena vizinha descobriram que o grupo estava com 2 motocicletas roubadas. A polícia foi acionada e os suspeitos tentaram fugir, o que iniciou uma discussão e então um dos suspeitos sacou uma arma e atirou contra o tuxaua da comunidade. A consulta da situação dos veículos ocorreu após um jovem de 25 anos que pilotava a moto derrapar e cair em uma curva. Ele levava uma mulher na garupa. O homem que fez os disparos e a mulher que estava com ele foram detidos e amarrados pelos seguranças da comunidade indígena. O suspeito teve um ferimento na cabeça e nos ombros devido à queda da motocicleta. A PM, a mulher suspeita, contou que o autor dos disparos recebeu uma quantia de R$ 750 para que levasse o veículo para uma pessoa no Bonfim. Com a jovem, foram encontrados R$ 566. Parte do dinheiro teria sido gasto no deslocamento. O homem ferido foi atendido e o quarteto e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados para a delegacia do município para providências. Um jovem de 23 anos foi preso com três embalagens grandes de maconha. Alguns deles foram encontrados pela Polícia Militar, enterrados no quintal de casa. Conforme a PM, a situação iniciou com uma tentativa de abordar o suspeito em via pública. O jovem se assustou com os agentes e tentou fugir da abordagem, pulando muros e passando por quintais. Os militares conseguiram imobilizar o suspeito e encontraram quatro embalagens de maconha no bolso da bermuda dele. Em interrogatório, ele informou que havia mais sacos com a droga na residência. A PM se deparou com outros nove sacos grandes da droga enterrados na lateral direita do imóvel. Depois disso, ele foi preso e encaminhado para o 5º Distrito Policial de Boa Vista. Na sexta-feira, uma mulher de 39 anos acabou presa em flagrante por furto qualificado ao tentar sair de uma rede de supermercado local com 24 litros de uísque 12 anos. A suspeita foi detida em sua casa no bairro Messejana poucas horas depois, com parte da bebida furtada dentro do seu carro. O restante da bebida também foi recuperado. Após descobrir o furto da bebida, o gerente do estabelecimento comunicou o ocorrido a um agente da Polícia Civil e informou que toda a ação foi filmada pelas câmeras de vigilância interna e externas. Uma equipe policial foi ao supermercado e teve acesso às imagens. Através das imagens do lado de fora, foi possível identificar o carro que a suspeita usou para sair do local com as caixas de uísque. Também foi identificada a placa do veículo, sendo a partir daí possível identificar o nome da proprietária do veículo e o seu endereço. Os policiais foram até a casa da suspeita e encontraram o veículo e a mulher no local. Ao ser confrontada com a acusação, a princípio ela negou o crime e alegou que pagou por toda a bebida. De acordo com o gerente e ainda uma funcionária do supermercado, a mulher chegou a levar a bebida até o caixa, mas pagou apenas algumas frutas. Ao ser indagada pela funcionária se não ia pagar o uísque, ela teria afirmado que já tinha feito o pagamento do balcão de atendimento, onde solicitou a bebida. É isso, Miriam, eu volto com você.
Obrigada, Rafael. Agora 1h11 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho a edição de hoje vai estar disponível em podcast no Spotify, no Deezer e também no Castbox. Nas sequências comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Para você, uma boa tarde, uma excelente segunda-feira e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.